Bom dia, queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria também, uma grande responsabilidade, mas um domingo do Senhor, domingo da ressurreição, a qual nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós podemos compartilhar da palavra do Senhor com a igreja do Senhor. A alegria de compartilhar esse pão. Eu convido você nesse momento a colocar de pé e antes de nós lermos a palavra, nós iremos orar. Vamos orar, irmãos. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha preparar nosso coração, nossa mente, para ouvirmos a Tua palavra. O domingo nos lembra de que existe um céu, existe um Jesus vivo que habita em nós. E todos os domingos nós proclamamos essa verdade do Evangelho, que o Senhor não está morto, mas ressuscitou. E a maior prova disso é a presença da igreja aqui no domingo. Nós pedimos, ó Pai, que parta, Jesus, Tu mesmo esse pão. Alimenta nossa alma, alimenta nosso coração, porque nós somos necessitados e carentes do Teu amor. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu convido agora os irmãos a abrir a palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. A partir do primeiro versículo. Desculpa, capítulo 4, a partir do versículo 10. 4, a partir do versículo 10. Amém? Vamos ler? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renuncio ao meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, os filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o vosso espírito. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, se os irmãos olharem, peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, olharem no versículo anterior, na perícope anterior, lembramos à igreja que nós estamos numa série de mensagens positivas na carta de Paulo aos Filipenses, na qual essa é a última mensagem. Se vocês olharem na perícope anterior, no versículo 9, 8 e 9, em suas exortações finais, Paulo ele instrui a igreja sobre a importância de um cristão ter os seus pensamentos bem ordenados. Nós, como cristãos, nós temos uma forma, não temos uma forma qualquer de pensar. Então, ele, em suas exortações finais, a qual o pastor Vitral trouxe na semana retrasada, semana passada, ele se preocupa em suas exortações finais e instruir a igreja e mostrar para o cristão que nós temos uma maneira correta de pensar. Nós temos, não temos uma forma qualquer de pensar. Observamos claramente a preocupação de Paulo com o cuidado da mente. Porque boa parte dos nossos equívocos, ações erradas, precipitações, ansiedade, ânimo dobro ou duplo ânimo, são reflexos de uma mente desordenada. Então, ele apresenta o que nós podemos chamar de uma dieta da mente. E ele apresenta 8 maneiras ao qual o cristão deve se apegar para ter uma mente guardada no Senhor. Não podemos, portanto, como cristão, ocupar nossos pensamentos de forma inconsequente. Antes, nossos pensamentos devemos ocupá-los com... Vamos ler o versículo 8? Versículo 8, acompanhe comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e virtude. E por último, tudo que tem louvor. Então são 8 maneiras de coisas se pensar que devem ocupar a mente do cristão para que ele venha ter uma mente ordenada e o coração guardado no Senhor. Interessante quando eu li essa parte de virtude, né? Tudo que há virtude e louvor, eu lembrei muito de um livro, e da doce voz da minha esposa, todos os dias leio um livro chamado Virtude, né, do William Bennett, leio para as crianças. Então, nós como cristãos, nós temos uma forma correta de pensar. E aqui ele instrui a maneira, e é como se fosse um tutorial. E talvez você pense assim, isso é consequencialismo? Sim. Talvez você tenha crise de ansiedade, confusão no pensamento, maneiras ambíguas de pensar, ânimo dobro, uma hora está bem, outra mal, porque você tem alimentado a sua mente de forma errada. Então, não importa só a dieta do corpo, também importa uma dieta da mente, da alma. Então, ele apresenta na parte A essa preocupação de nós alimentarmos bem. O cristão deve se concentrar naquilo que é digno de ser elogiado por Deus e pelos homens. Na parte B, aqui, da perícope anterior, ele apresenta um caminho do discipulado. Então, ele diz o seguinte, o que também aprendestes, recebestes, ouviste e viste em mim, não de mim, vistes em mim, e isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, aqui, nós vamos ver que Ele usa 3 verbos. Esses verbos, eles estão no auristo, indicativo, ativo, da segunda pessoa do plural. E esses verbos são aprendestes, recebestes e ouvistes. E vocês vão olhar que propositalmente ele coloca uma preposição e um pronome, que é em mim. E o que quer dizer isso, irmãos? Que Paulo, ele não se preocupava somente com o que a igreja pensava, mas ele também preocupava com o caminho da igreja. Se essa igreja realmente estava sendo bem discipulada. Ele disse que sim. Por que essa igreja ela estava sendo bem discipulada? Porque ele ensinou. Então, tudo que eles aprenderam, receberam e ouviram, e visto nele, isso eles deveriam praticar. E o que esse ensino introdutório quer nos trazer? O ensino apostólico, ele é completo. Por que ele é completo? Porque ele é aprendido, recebido e ouvido. A fé cristã não é só uma teoria, mas ela é transmitida, recebida e vivida. Isso traz uma responsabilidade para nós líderes. E nós, não só o pastor, mas toda a liderança da igreja, de que o líder cristão, nós como líderes, seja do ministério de louvor, seja líderes de casais, seja líderes da diaconia, seja pastores, nós, líder cristão, deve ser um modelo pessoal da mensagem que é proclamada. A nossa mensagem proclamada deve estar associada à nossa conduta. Então, se queremos formar cristãos maduros, não basta somente falar, dizer. É necessário ensinar, transmitir e demonstrar com a própria vida. Por isso que Paulo ele diz aqui, o que aprendeste e viste em mim, preposição, pronome pessoal. Paulo está dizendo que Eles viram nele não só as palavras, mas também um exemplo vivo do que haviam aprendido, recebido e ouvido. Isto é, Paulo é, portanto, o modelo prático da fé e que eles deveriam seguir. Você, como líder, você é um modelo prático da fé ao qual as pessoas devem seguir? Isso é uma reflexão que Paulo está trazendo para a igreja. Nós devemos ser modelo pessoal. Se queremos formar cristãos maduros, não basta falar, é necessário ensinar, transmitir e demonstrar com a vida. Portanto, esse é o panorama da abertura para o que nós vamos ver no dia de hoje, que é o contentamento, a alegria no Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nossa alegria, ela não está atrelada ao nosso saldo bancário, né? Quantas vezes você já perdeu o sono porque tem um boletim para pagar e você não levantou aquela grana ainda, hein? Quantas vezes perdemos o sono porque a prestação do apartamento está atrasada, a prestação do carro, é o seguro? Quantas vezes nossa alegria ela é tão volátil porque ela depende tanto da circunstância, não é mesmo? Tão circunstancial é a nossa alegria. A saúde, o reconhecimento, são motivos muitas vezes de contentamento, mas não de nós, cristãos. Paulo, ele preso, ele agradece a igreja de Filipos e ensina que o contentamento não é a ausência de necessidades. O contentamento não é a ausência de necessidade, mas a presença gloriosa de Jesus Cristo. Nós queríamos ser independentes. Por certo, talvez você tenha uma teologia um pouco errada da visão de dependência. Nós achamos, talvez, que Adão e Eva eram perfeitos, portanto, eles não dependiam tanto de Deus. Não. A dependência do Senhor e o contentamento em Deus é proposital. Mesmo Adão e Eva sendo perfeitos, eles não eram completos. A completude nós só encontramos em Deus. E Deus fez isso de forma proposital. Portanto, irmãos, esta é uma das grandes questões para ser tratada por nós cristãos. A alegria em Deus. Por isso nós lemos que Paulo diz no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado. É uma das grandes questões para nós. A alegria em Deus. Tragicamente, muitos de nós fomos ensinados que o dever e não o deleite é a maneira de nós glorificarmos a Deus. Infelizmente, alguém nos convenceu que no reino de Deus, seriedade é diferente de alegria. Alguém colocou em nossa cabeça que responsabilidade é diferente de felicidade. Que compromisso é diferente de sorriso. Portanto, satisfazer-se em Deus, gente, não é um acréscimo opcional para nós cristãos. Eu estou na igreja, mas eu também, em alguns momentos, eu me satisfaço em Deus. Não! Satisfazer-se em Deus, segundo as Escrituras, é a mais elementar. Por isso ela está na primeira pergunta do catecismo. Para que nós fomos criados? Para o quê? Nos deleitarmos no Senhor. Se você não entender que o contentamento é a mais elementar e uma ordem de Deus, você viverá uma vida de crente sem sentido. Portanto, o contentamento, a alegria em Deus, é a maior exigência do Senhor. Deleita-se no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Salmos, capítulo 37, versículo 4. Assim como também é uma ordem, servir ao Senhor com alegria. É uma ordem do Senhor, não é opcional. É uma ordem. Quantas vezes nós condicionamos a nossa alegria às circunstâncias? E quando Deus fala que a nossa alegria deve estar nele. Assim, Paulo ele continua dizendo os votos que a igreja de Filipos elas estavam depositando em sua alegria no Senhor. Por isso estava contente. Assim como durante o inverno, aquela árvore, que você olha aquela árvore no inverno que parece morta. Os irmãos já viram aquelas árvores? Você olha, ela parece morta, mas ela está o quê? Viva. Assim como a árvore na primavera faz brotar os seus renovos, e assim a prova de que está viva, a igreja de Filipos demonstra sua vivacidade. Como ela demonstra que ela está viva? Renovando o seu compromisso com Deus e com a causa do Evangelho. Uma igreja, ela demonstra que está viva, como a árvore demonstra que está viva, quando ela começa a brotar, dar ramos, folhas e frutos. Portanto, Paulo ele diz no versículo 10, porque mais uma vez renovaste o meu favor, o vosso cuidado, ao qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo aqui ele não julga a igreja. Olha, vocês poderiam contribuir mais, mandar mais dinheiro. Não, ele não julga a igreja. Aqui Paulo, ele fala assim, vocês quando tiveram a oportunidade, vocês contribuíram para o reino de Deus e renovaram as vossas, as minhas esperanças, deram frutos. Então, assim como a árvore demonstra a sua vivacidade pelos frutos, assim também a igreja ela demonstra a sua vivacidade como uma forma de generosidade e de contribuição para o Evangelho de Cristo. Portanto, aqui Paulo ele fala agora de uma vida cristã cheia de adversidades. Talvez você gostaria que a sua vida cristã fosse linear, né? Ó, nós fomos salvos, agora nós vamos caminhar de forma linear para o céu. Foi isso que Jesus nos prometeu? Foi? Ele nos disse que nós passaríamos desafios e teríamos aflições, mas o caminho do cristão é um caminho de aprendizado. Irmãos, se permita entrar nesse caminho de aprendizado. Nós vivemos numa era da infantilidade, de pessoas que não saem do lugar, de pessoas que continuam infantis, porque elas não entraram no caminho do verdadeiro discipulado. Porque elas ouviram fábulas do consequencialismo. Ah, se eu faço assim, Deus vai me retribuir e está tudo bem. Ou do triunfalismo, né? Oh, tudo vai bem. E não é isso que Paulo diz aqui. Ele diz que o contentamento dele é a despeito da vida cristã de adversidades. E ele fala que ele aprendeu, irmãos. Ele aprendeu, olha só, a qual também tinha antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque, olha só, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, assim como abundância e escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase muito bem, muito conhecida por todos nós, né? Está lá na traseira dos caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Em meio às adversidades, o Senhor é a nossa força. Abacuque, a despeito da trágica notícia que ele teve de que o povo seria cativo por causa do pecado do povo, ele olha para Deus e ele não vê um caminho de desolação. Ele diz assim, o Senhor é minha força, ele faz os meus pés como da costa, me faz andar em lugares altos, acima das adversidades. Deus é a nossa força, irmão. Amém? Deus é a sua força, irmãos. Ele fala como uma corça. Você já viu aqueles animais, quando o leão vai pegar a corça, ela dá aquele salto e pula por cima? Já viu? Discovery Channel, Animal Planet. É isso aí. As adversidades vêm. Mas Deus é a nossa força. Você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece. Você vai passar por adversidades? Vai, sim. Você vai passar por dúvidas? Sim. Você vai passar pelo vale escuro? Pelo vale escuro, nós seguiremos Jesus. Mas por ti seguro, nós caminhamos na luz do Senhor. Passaremos por vales escuros. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Ele é a nossa força. Ele nos fortalece quando suas lágrimas se esvaem, quando ninguém te entende, quando o seu íntimo se desfalece. Ainda assim, Deus ele fortalece o cristão. Portanto, Ele é a nossa alegria e servimos a Ele com alegria. Do versículo 14 ao 18... ele fala de um princípio chamado generosidade que frutifica no reino. Então, no versículo 14, ele inicia dizendo que todavia ele fizesse bem associados à minha tribulação. Ou seja, a igreja não estava alheia às labutas que cercava a obra missionária. Havia campos, os campos estão brancos, né? Havia muito campo para se conquistar. Havia uma obra muito linda, a despeito das diversidades. Paulo não olhava para isso, ele olhava para os campos que estavam sendo conquistados. Então, ele diz que a igreja ela é parceira na tribulação do apóstolo. Ela é parceira com a liderança. Ela é parceira com o apóstolo. E nós lembramos aqui, irmãos, esse verbo que ele traz aqui, todavia se fizeste bem, associá-vos à minha tribulação, nos lembra no jantar de Betânia. Lembra do jantar de Betânia? Quando Maria, Jesus estava ali na casa de Simão Leproso, e ela quebra ali um vaso de alabastro para ungir Jesus, sobre a cabeça de Jesus. E a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 14, versículo 4, diz que alguns que estavam ali se indignaram porque ela fez isso. Indignaram-se, eles diziam, para que esse desperdício do bálsamo? Essa mulher está louca. Isso é valiosíssimo. Ela quebrou e desperdiçou com Jesus. Porque o perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E murmurava contra ela. Ela foi oprimida pelas pessoas porque ela deu 300 denários. Um perfume que valia 300 denários. Era mais ou menos o trabalho de um ano. Aquela mulher lançou sobre Jesus. Você sabe o que Jesus disse para aqueles homens? Diz assim, deixai, por que as molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o teve convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Aquela mulher, enquanto muitas achavam assim, é um desperdício você participar das aflições de Cristo. Talvez você faça essa conta, né? Estou guardando um dinheiro para comprar um carro novo. Meu carro é 2024, lançou agora o 2025, então eu tenho que comprar ele. Essa conta que você faz, enquanto Jesus e o seu reino precisam avançar, quando você deixa de ser generoso, você está dizendo que você não é participante do sofrimento de Jesus. E Jesus disse aqui, essa mulher será lembrada. Ela será lembrada. Deus vê, meus irmãos, Deus vê a sinceridade do nosso coração. Deus contempla. Ainda que o homem não consiga enxergar, aquela mulher fez algo muito maior do que ela mesma imaginava. Ser participante da tribulação e do sofrimento de Cristo. Então, aqui no versículo 15, ele traz a oferta como um fruto creditado espiritualmente. E sabeis vós, Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, queridos irmãos, aqui nós vamos ver que o cristão, ele doa o donativo da maneira correta, sempre enriquece o doador. O donativo da forma correta sempre enriquece o doador. A Bíblia está repleta de textos que nos diz isso. Nós não podemos, por causa das nossas frustrações de um evangelho, vou pegar emprestado aqui algumas palavras de Paulo aqui no Filipenses, por causa de cães, maus obreiros que tiram a gordura da ovelha, nós não podemos achar e perder a beleza da generosidade. A beleza de ser uma igreja participante com a causa do evangelho. Por causa de decepções de igrejas ativistas que sugam recursos e vidas das ovelhas, muitas pessoas param de contribuir para o avanço do reino. É mentira ou é verdade? As pessoas se omitem. E nós perdemos a beleza do que Deus diz que aquele, a alma generosa, em Provérbios 11, 25, ela prosperará. A alma generosa, ela prosperará. Provérbios 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Mateus, capítulo 5, versículo 7, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a parte B, diz, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Nós vamos ver Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma certa viúva pobre ali lançar duas pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrejava. É um 13º a mais, é um dinheiro a mais que eu tenho, eu vou depositar. Não está me faltando. Ah, eu vou lá dar na igreja. Eu não coloco isso como primícia. É o que sobreja. Se sobrou, eu vou pensar em dar lá na igreja. Né? Sobrou. Mas não, essa mulher, Jesus, ele olha. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrejava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuíra, todo o seu sustento. Você já viu aqueles vídeos, irmãos, de teste social? Onde pessoas que... O cara se veste de mendigo e todo mundo rejeita. Aí ele senta do lado de um cara que quase não tem nada. E aí o cara... Aí vem outra pessoa e dá um pedaço de pizza para aquele cara. Para aquele mendigo. E ele faz o teste social. Ele faz assim, me dá um pedaço daquela pizza. Aí o mendigo vai lá e corta o pedaço da pizza e divide com ele. Pega o pouco que ele tem e divide com ele. Jesus, quando olha para aquela mulher, ele vê como uma mulher pobre. Pobre, que não tinha quase nada, mas tudo que ela tinha, ela depositou aos pés do Senhor, ela depositou na casa de Deus, porque ela entendeu que realmente é um coração regenerado. Jesus, aqui, irmãos, diz muito mais sobre o nosso coração, e Deus vê. O texto que nós lemos aqui, fala-se que Jesus, ele viu aqueles que ignoravam e dava quem sobejava, ele também viu, é um Deus que te vê, ele viu também aquela mulher que deu tudo que tinha, ele vê. Não é sobre o seu pastor, não é sobre o seu líder, é sobre Cristo. Ele vê o ofertante, o coração do ofertante. Ou não foi assim com Caim e Abel? Foi assim com Caim e Abel. A palavra de Deus fala que Deus, ele atentou para a oferta de Abel. E ele aceitou não só a oferta, ele também acertou o ofertante. O coração do ofertante deve ser regenerado. Para a causa correta, você deve doar, não só doar, mas para a causa correta. Então Deus, ele vê, aí você vai ver aquele Deus do Antigo Testamento, que se relaciona com Adão, com Caim e Abel, rejeita a oferta de Caim, e dá uma nova oportunidade para ele, mas ele não quis, o coração dele estava rebelde. Você vai ver agora um Deus encarnado, por meio de Jesus Cristo, o mesmo Verbo que era, que é e permanecerá para sempre. Agora aqui, olha para mim, para a viúva, e diz, esta mulher deu tudo que tinha, Jesus viu. Não pensa que Jesus não vê, tá? O seu coração. Eu posso não ver, mas Jesus vê o seu coração. Nós vamos ver que entre os frutos que são colhidos pelos doadores, pode-se mencionar os seguintes: uma boa consciência, a certeza da salvação, a rica comunhão com os outros crentes, uma ampla visão nas necessidades e interesses da igreja local e universal, um aumento da alegria e amor, e um alto grau de glória no céu e louvor no dia do juízo final. Não pense que o ato de você ser participante das aflições é uma coisa só do presente. Diz muito sobre aquilo que você vê, até escatologicamente. Ou você se esqueceu que nós temos uma caminhada cristã que terminará dizendo assim, vinde, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra, portanto, no gozo do teu Senhor. Se nós não somos generosos aqui, nós estamos sendo infiel no pouco. Por que o pouco? Por que é que Jesus, ele traz de maneira clara que aquela mulher tinha pouco? Meus irmãos, o que nós fazemos aqui para Deus é muito pouco perto da obra e aquilo que ele fez para nós. Em João 14 diz que na casa do meu... Jesus preparou moradas, não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele é o Criador, o Remidor e o Consumador de todas as coisas. Então a obra de Cristo é muito maior do que nós podemos imaginar. Por isso que não se envaideça. Existem pessoas que se envaidecem. Ah, eu estou fazendo muito na igreja. Eu mereço o reconhecimento. Essas pessoas são pessoas descontentes, porque o contentamento dela está no serviço do que ela faz na igreja. Mas aquela mulher, ela faz um pouquinho E ela é uma serva boa e fiel, porque no pouco ela é fiel. Mas nós receberemos o muito, porque a obra consumada de Cristo é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos fazer aqui. Portanto, irmãos, eu quero colocar para você que Paulo não... Ele traz uma visão muito interessante de que a generosidade ela está muito mais ligada ao nosso coração. Certo? Às vezes o pastor usa uma palavra assim, nós devemos converter não só o coração, mas o bolso, né? Mas a forma como nós lidamos com o dinheiro, com a generosidade, mostra realmente se nós somos realmente convertidos de todo o coração. E mostra que o Jesus que vê, ele sabe disso. Como está o seu coração? Você é participante? Ou você é só um crente consumista? Que acha que a igreja tem que fazer tudo por você? E você não participa das aflições de Cristo como um bom soldado? Isso não é só para líderes, não, tá? Isso é para você, irmão, irmã, que está sentado no banco da igreja. Participe da obra de Cristo, sendo generoso. Às vezes você não pode ir, porque o evangelho não pode pregar se alguém não for enviado, mas você pode contribuir. As outras igrejas, Paulo está dizendo aqui, elas não contribuíram na viagem dele. Ele fala o quê? Que só a igreja de quem? Filipos contribuíram. Só a igreja de Filipos entendeu o que é participar do avanço do reino e das aflições de Cristo. Então, nós olhamos e no versículo 18 ele diz assim, Paulo, ele não poderia tributar maior louvor aos doadores. Ele fala assim, os donativos são como um aroma suave. Aqui no versículo 18, nós vamos receber tudo e tem uma abundância. Ele tem a preocupação de mostrar, irmãos, olha aqui, não tem me faltado nada. Eu não sou mercenário, tá? Eu não estou querendo o dinheiro de vocês, não. Eu estou dizendo para vocês, eu estou ensinando o princípio da igreja que entende o que é generosidade. Então ele não poderia dar maior tributo e louvor aos doadores, dizendo, os donativos são com aroma de suave perfume, uma oferenda apresentada a Deus, grata e muito agradável a ele. Isso é comparável às oferendas feitas por Noé, em 8:21, dos israelitas, quando eles ainda tinham um estado correto de apresentar o holocausto, em Levítico, capítulo 1, versículo 9, 13 a 17, dos crentes em gerais, quando eles dedicavam as suas vidas à causa do Evangelho, também como fez Cristo, ainda que de uma maneira única, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 2, de uma maneira única, Jesus Cristo, ele se ofereceu por nós. E o que você tem oferecido a Cristo? O que você, irmão, tem oferecido em favor da causa do Evangelho? Se uma oferta é realmente aceitável e agradável a Deus ou não, depende muito do que move o ofertante a trazê-lo. O que move você a ofertar a casa de Deus? Robert Lowry, um poeta norte-americano considerado o pai da poesia confessional, ele diz assim, não o que damos, mas a intenção do coração. Pois a dádiva sem o doador é vã ilusão. Você entende que todos os princípios cristãos é uma prova viva de que evidencia se realmente o nosso coração se converteu por completo? Você entende isso, irmãos? Que isso prova se realmente você é comprometido e convertido por completo a forma como você lida com a obra de Deus, com a obra missionária, com o avanço do reino. E aqui ele termina, meus irmãos, para nós encerrarmos, o versículo 19 a 23, ele termina com um hino de louvor ao Senhor. Nós olhamos sempre para Deus, não de uma forma somente presente, mas nós olhamos para Deus com uma visão celestial. Então, é a doxologia ou louvor, e não a murmuração, é uma linguagem dos regenerados. A nossa linguagem é um louvor a Deus. Então, no final, você vai ver que ele passa um recibo para a igreja. Vou falar isso na aplicação. Ele passa um recibo para a igreja. Primeiro, ele exorta a igreja. Então, a igreja ela tem que entender a maneira correta de como se portar mediante os seus recursos, seus bens. Mas também, você vai ver uma liderança transparente. Aqui, o termo que ele usa aqui, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio por vossa parte, como um aroma suave, ele está dando um recibo, ou ele está sendo claro, olha, eu recebi o valor que vocês vocês doaram. Ou seja, ele está sendo transparente com os recursos que ele recebeu. Não é as escondidas. Entendeu? Entende? Não é as escondidas. É claro. Ó, tudo que vocês deram está aqui. A igreja ela tem que ser transparente. E nós olhamos para isso e podemos fazer algumas aplicações. Você é generoso? Você participa das aflições de Cristo? Ou você é somente um crente fast food, consumista? Acha que tudo gira ao seu redor? Ou você é um cristão que vê que tudo é sobre Cristo? Tudo, irmãos. Deus não quer somente o seu dinheiro, Ele quer a sua vida. Ele quer a sua vida. Se coloca à disposição do Senhor. Para nós líderes, nós devemos ser exemplos como cristãos. A nossa forma de proceder, nossa forma de agir, deve refletir o amor e o caráter de Cristo. Nós devemos ser o primeiro a abrir o bolso para contribuir com o avanço do Evangelho. Talvez, se você não entendeu isso, você é um cristão descontente, você não desfruta a jornada. Acha que a jornada é uma jornada carrancuda. A nossa carranca deve ser para o pecado, para o diabo. Para Deus e o povo do Senhor, nós temos um lindo sorriso. Porque é o sorriso de um verdadeiro regenerado que entendeu que o sacrifício da cruz foi completo e nos faz um povo de Deus que irá avançar. Amém? Que Deus possa ser louvado. Eu convido os irmãos aqui para nós cantarmos mais um louvor ao Senhor. Esse louvor é de gratidão por mais uma série de mensagens que nós estamos encerrando, irmãos. Então, vamos cantar mais um louvor ao Senhor, glorificando ao Senhor por essa série de mensagens que nós estamos encerrando. Amados irmãos, que a graça nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso Pai, também as doces e eternas e santas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos vocês, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.